Então, enquanto um jogo vai acontecendo no domingo, outra equipe já pode ir se preparando e aquecendo, fazendo seu trabalho de aquecimento para a partida. Um bom espaço para o público, copa e um ambiente muito agradável para a realização das competições que, a partir do seu início, que vai ser lá no dia 18 de agosto, terá a rodada sempre aos domingos à tarde.
A gente tem um período de inscrições agora que já iniciou nesta segunda-feira e vai até que dia mais ou menos, Mauro?
Bom, até o dia 5 de agosto, né, as equipes podem se organizar. Equipes de Marau e também da região têm esse tempo aí para reunir os atletas, né, que vão participar da equipe, reunir os seus dois patrocinadores, né, que estão liberados para o nome da equipe. Então, tem um prazo bem bacana, né? A gente tem mais de um mês para o pessoal participar. A competição, ela já tem vários times que tradicionalmente participam todos os anos. Então, quando a gente abre inscrições, nós já temos grande parte das inscrições praticamente bem encaminhadas, né? Que são as equipes que sempre participam. E então fica esse período também para os nossos amigos e pessoas que nos ouvem através da tua rádio, também da Mais Nova, para ter a oportunidade de participar.
Pois é, tem essa competição, tem muita gente de fora. Me recordo bem, no passado tinha Vila Maria, Casca, Passo
Isso.
Fundo, enfim, reúne quase toda a região. E a gente tem um equilíbrio nas últimas competições, né? Você trouxe um histórico de equipes campeãs e a gente vê muito pouco a repetição dessas equipes, exceto por algumas outras, alguns destaques, como a equipe da MFC, né?
Pois é, na verdade, assim, eu trouxe aqui um histórico desde o ano de 2014, quando a equipe da terraplanagem Beto e Vargas, que é uma equipe muito conhecida, inclusive disputou as finais aqui da Taça Verão, né? Ganhou o título pela primeira vez. E olha, Bruno, há um equilíbrio na competição, mas a terraplanagem Beto e Vargas venceu essa competição 3 vezes. Não quer dizer que a equipe Beto e Vargas tenha uma ampla vantagem técnica, tática. É óbvio que, por ser campeão, se entende que sim, mas a gente garante que os jogos são muito bons. A competição é muito disputada porque a cada ano as equipes vão se reforçando e a cada ano o nível aumenta. E nessa última competição de 2018, a Beto e Vargas levantou a taça pela terceira vez. Beto e Vargas é tricampeã da competição. Em 2016, Meninos da Vila ficaram campeões. E em 2017, MFC. Então a gente tem esse histórico aí da Beto e Vargas com 3 títulos, Meninos da Vila e MFC levantando a taça. E esse ano a gente está na expectativa, né? Que será que Beto e Vargas vai conseguir novamente essa taça, né? A gente fica na expectativa,
Tetra!
né? É
É
tetra. Aí dá
tetra!
para colocar a
Será? Será
vinhetinha.
que
Dá
vai
para
dar?
colocar a vinheta,
Será
né?
que vai dar pra gritar? Vamos até que ter chamar o Galvão Bueno, quem sabe, pra narrar essa
Pois
final.
é.
Sexta edição, não é? Isso.
Esse é um diferencial, você falou agora, vamos chamar o Galvão Bueno. Nós temos um diferencial na competição que toda a final é contada ao vivo, a transmissão da final é feita ao vivo. E a competição é organizada pela Mais Nova e a gente não faz a transmissão na Mais Nova, não, a gente traz a transmissão ao vivo através da tua Rádio Alvorada com a equipe esportiva da tua Rádio
Com o
Alvorada.
nosso Galvão Bueno, né?
Exatamente, com o nosso Galvão Bueno, normalmente é o Márcio, né, que faz
Um pouco
a
mais
narração da
careca.
final, né?
Olha que tem gente que não gosta do Galvão Bueno, hein?
É, isso aí. Então, esse ano a gente ainda está estudando novidades para essa transmissão final, mas já posso garantir que a final sempre é transmitida, ou pelo rádio, ou através de vídeo. Esse ano também tem novidades. E outra coisa importante, Bruno, que é bom destacar aqui, é que ao longo dessas 5 edições que já ocorreram até o ano passado, já foram distribuídos R$ 13.000 em dinheiro. Quando a competição surgiu lá em 2014, esse foi um grande diferencial. Na época, não vou dizer que não tinha, porque eu não tenho conhecimento da região, mas eram raras as competições que pagavam premiação em dinheiro. E a competição, a Copa Mais Nova, veio com esse diferencial, né? Para entregar R$ 2.000 em dinheiro ao campeão e R$ 600 ao vice-campeão. E a partir daí também houve uma certa mudança até de estratégia e planejamento de outras competições. É óbvio que hoje o município de Marau, que nos apoia na organização através do Alessandro Tibola e toda a equipe, né, também entrega a premiação em dinheiro, mas aí foi um grande diferencial que a Copa Mais Nova trouxe e continua hoje com a mesma premiação. A inscrição continua tendo um custo de R$ 600 e a premiação lá no final é de R$ 2.000 para o primeiro e R$ 600 para o segundo. Outra coisa que nós falávamos aqui fora do ar, que é um diferencial da competição, é que quando nós definimos uma taxa de inscrição com um valor um pouquinho mais alto, nós abrimos a possibilidade do Bruno, por exemplo, montar a sua equipe, buscar dois patrocinadores, e essas duas empresas têm a divulgação do seu nome durante toda a competição. Então, é praticamente como se o empresário investisse na equipe e a rádio fizesse a divulgação da sua marca.
Automaticamente, então, investimento na equipe e também como mídia, né?
Exatamente. Uhum. Ele auxilia, investe no time e a emissora reverte na divulgação, como a Camila falou.
A gente
falou.
Cobre rodada a rodada e vai citar o nome da equipe em si, os resultados.
Então, a mais nova, por exemplo, durante a semana... os jogos acontecem no domingo. Durante a semana, a gente divulga durante toda a semana, com chamadas gravadas e ao vivo, a rodada do domingo e citando o nome das equipes. E o nome da equipe é o nome de uma empresa, uma ou duas. Fica a escolha de quem vai fazer. Então, também é um diferencial da competição que oportuniza reverter ao investidor do time essa divulgação. Fica bem legal, fica bem interessante, porque se você for imaginar que o patrocinador vai investir R$ 600 e de repente não vai ser divulgado pela emissora, ele acaba tendo um retorno apenas lá na camisa para o público que está lá. Então a Mais Nova abriu essa oportunidade ao longo de 2014 até agora, que o empresário que investe no esporte auxilia a equipe e tem esse retorno na emissora.
E o bacana é que você citou também que o Mazeto fica aberto nesses dias, né? Não é cobrada a entrada das pessoas que quiserem assistir essas partidas, então fica praticamente um clima muito amigável, né? As equipes familiar, geralmente levam, né, sua torcida, bem familiar o clima por essa conta. Mas citou o preço também, citou muito da organização das equipes que já devem estar procurando e quais os locais que elas fazem as inscrições.
Com certeza, inscrições, as fichas estão disponíveis aqui na recepção da tua Rádio Alvorada e Mais Nova, que é junto aqui no mesmo prédio, né? Com o Alessandro, o Telmo, toda a equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, no ginásio municipal e também no site maisnova.com.br. Então, até o dia 5 de agosto, os responsáveis pelas equipes podem retirar a ficha de inscrição, efetiva a sua inscrição através do pagamento da taxa, direto aqui na emissora. E aí a gente já tem a data marcada para a reunião com as equipes, que é no dia 8 de agosto.
Que é o congresso técnico.
Que é o congresso técnico.
Que aí depois se sabe como é que vai acontecer os jogos, né?
Exato.
Depende muito do número de equipes também, né?
Normalmente, eu acredito que nas 5 edições nós tivemos, não tenho assim certeza, mas a maioria das competições... teve 12 equipes inscritas. Se não me engano, foi apenas um ano que nós tivemos 16 equipes. Então, nós precisamos aguardar o encerramento das inscrições para também definir, junto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, através do Alessandro, o formato dessa competição. E uma certeza que eu tenho é que os jogos sempre acontecem aos domingos à tarde. Ali, durante todo domingo à tarde, é uma rodada de jogos semanais, né? E a competição dura em torno de 2 meses, mais ou menos isso. Às vezes um pouco mais, menos, depende se a gente consegue seguir todas as rodadas na sequência aí.
Perfeito, o formato é quase sempre esse, né? Tem jogos da primeira fase, digamos assim, depois tem jogos eliminatórios, quase todos.
Exato,
os campeonatos
é
seguem
aí.
Isso, então devem seguir e vai variar dependendo do número de equipes. Mas Mauro, a gente sempre aproveita o pessoal aqui quando vem nossos estúdios e quando tem grandes jogos também, Camila, como é o caso de hoje, um Brasil e Argentina, e saber o palpite do Mauro para este confronto de logo mais às 9h30.
Bruno, antes do palpite, só quero agradecer ao Alessandro Tibola e à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que estão nos ajudando na organização, não neste ano, já há mais tempo, nos auxiliam nessa organização. Quero agradecer aqui no ar e dizer também que a Copa Mais Nova traz um outro diferencial, que é a questão da arbitragem. Desde a primeira competição, nós trouxemos uma arbitragem federada para que a gente também tenha qualidade do início ao fim, desde o planejamento até nos dias dos jogos lá. Então, agradecer ao Alessandro e o apoio da...
Vai ter VAR?
Não vai ter VAR, né?
Vai ser a novidade para o próximo ano.
A gente
ano.
Vai ter hein? Que confiar hein? Na arbitragem, mas a gente confia na arbitragem, vai ser 100%. Agradecer, então, ao Alessandro Tibola, toda a equipe que nos auxilia, o Telmo, todo o time aí, e especialmente também o Mazeto, que cedia os jogos. Sobre Brasil e Argentina, eu
nesse
penso,
sim vai ter VAR.
Eu penso o seguinte, Bruno e Camila. O Brasil tem mais time que a Argentina, mas o Brasil não me passa aquela segurança, sabe? No último jogo fiquei um pouco preocupado, porque assisti a partida, o Brasil massacrou, mas não fez o gol. Não marcou. Então, não adianta ter posse de bola e chutar quase 30 vezes no gol se você não consegue fazer o gol, né?
Eu acho que é mais difícil acertar a trave que o gol. É. Eles conseguiram acertar, acho que umas duas ou três vezes a trave.
O gol tem 7 metros, né? Conseguiu acertar tantas vezes a trave,
né? Parece tão mais fácil.
Eu acho, assim, aqui, pelo time que o Brasil tem, eu acredito que o Brasil passa. Mas eu não teria tanta certeza.
E aí, depois
assim,
da Brasil e Peru, é isso?
Eu não sei. Não
com
sei.
Guerreiro
eu acho,
em campo.
Eu vou deixar hoje o... Eu acho que é Peru e Chile, né?
Peru e Chile
amanhã.
Isso, amanhã.
Peru e Chile, né? Eu acho que passa o Chile e aí sai o adversário do Brasil, né?
Isso aí.
Eu acho que é Brasil e Chile. A minha opinião é essa. Eu acho que provavelmente a gente vai ter um 3-2 hoje pro Brasil. Eu acho que vai ser equilibrado. Eu acho.
E se der Brasil e Messi, Peru, né? Vai dar Everton e Guerreiro em campo.
Olha só.
Grenal,
clássico, né?
Praticamente um Grenal.
O Peru eu acho que não vai passar. Apesar de que eu acho que depois que tomou uma goleada para o Brasil, se organizou. No último jogo aí eu vi que conseguiu segurar, né? Conseguiu segurar.
Uruguai, uma das favoritas da Copa América.
Conseguiu segurar. Então tem que respeitar o Peru, apesar de ter tomado uma sacolada do Brasil, né? Mas eu acho que dá o Chile, né? Chile e Brasil. 3-2 Brasil hoje.
Falou
e o Messi que vai embora.
E o Messi que vai embora. Não, ele pode ficar para assistir no Maracanã, né? Tem que ficar até o dia 6, que a gente tem a disputa do terceiro lugar, e no dia 7 tem a final. Mas dois detalhes ali. O Brasil tem a melhor defesa e também o melhor ataque dessa competição. O Alisson não tomou nenhum gol, então praticamente não sujou as suas roupas na competição até o momento. E a Argentina, ela não tem um ataque tão brilhante assim, já teve 2-0 durante essa fase. O Brasil também. O Brasil teve apenas uma partida convincente. Então o Brasil é muito irregular nessa Copa América. Ganhou de 5-0 do Peru, mas no jogo seguinte já empatou em 0-0 com o Paraguai, levou e sofreu nas penalidades contra o Paraguai, que não tinha vencido nenhuma partida na Copa América. Então é muito complicado. E entra outro aspecto, que é a tradição. A tradição desse confronto. Talvez Brasil, a gente encara o confronto com a Argentina como o maior da nossa rivalidade aqui regional, e já a Argentina rivaliza com o Chile, rivaliza com o Uruguai, mas a gente rivaliza em especial com a Argentina. E desde 93 a gente teve 5 confrontos entre Brasil e Argentina. E 4-1 para o Brasil. O retrospecto é positivo. O momento é favorável também para o Brasil.
Mas não teve 4 vitórias e um empate? Não foi um empate?
Mas os empates iam... Todos os jogos foram na fase eliminatória. Então, iriam para as penalidades. Aí a gente tem uma definição. Mas então, mostra bem como é equilibrado esses confrontos. E o último confronto foi em 2007. O momento é favorável para o Brasil. Mas existe uma pressão muito grande no Tite, que se não vencer, muita gente já cogita que ele esteja arrumando as malas para ir embora.
O mais incrível é que o Brasil sempre teve atacantes espetaculares, né? E nessa seleção a gente não sente
não
firmeza na frente, né? No Brasil, né? O Brasil tem
firmeza, Firmino, né? Não combina
não,
em nada.
Eu não achei que ele está jogando bola. Eu não achei que ele mereceu estar aí, né? Eu acho que ele não é o jogador para estar na frente. Mas enfim, essa é a minha opinião, né? O Tite é quem entende, né?
É quem entende,
então,
né?
Então, tomara que dê tudo certo. Eu torço pelo Brasil, apesar da seleção brasileira ter perdido um pouco o prestígio nos últimos anos, né? Mas eu acho que o Brasil vai passar. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser campeão da Copa América.
Sabe que o último jogo no Mineirão, né? Foi em 2016, o Tite já era.
Era, e foi contra essa Argentina, foi um 3-0.
Baita jogo, hein?
Foi um
3-0. Por muitos dizem que foi um dos melhores jogos que a seleção fez.
Apresentou.
E duas coisas, no Mineirão, né, também. Camila, que dá para perceber nessa Copa América, é o nível dos jogos muito baixo, muito fraco. Várias pessoas me dizem, Mauro, preferia assistir Brasileirão do que assistir a Copa América. E eu vi jogos horríveis da Copa América, assim, ó. E você não se motivar a assistir na televisão. Imagina o torcedor que comprou o ingresso, né? Que foi até o estádio.
Que não pagou barato, né?
E não pagou barato. E, inclusive, há uma discussão em cima disso, né? Preços muito elevados para uma realidade econômica aqui da nossa região que não condiz, não é compatível. E o resultado é esse, né? Você olhar no estádio um público muito pequeno e a Conmebol com certeza dando um migué na hora de divulgar os números lá, porque assim, ó,
mas
não fecha.
Cheio, né?
Não
cheio.
Fecha, porque assim, é muito pouco público, é uma boa renda, porque o ingresso é caro, Mas assim, a competição da Copa América não tem aquele brilho, né? Não tem grandes jogos, assim, né? Na sua maioria, pelo menos na minha opinião, né? E acho que deixou muito a desejar o público, a questão do ingresso. Poderia ser mais barato, oportunizar para todas as pessoas, de repente até terem a oportunidade de ir para o estádio pela primeira vez, enfim. Essa é a minha opinião, mas assim, eu acho que entre todas essas questões, o Brasil tem tudo ainda para ser campeão da Copa América. Eu acho que vai ser.
Vamos torcer, pois é. Com certeza.
E sobre isso, a Copa América já tem uma nova data para ocorrer. Próximo ano teremos Copa América novamente. A Argentina e a Colômbia irão dividir a sede. A Argentina já anunciou 6 estádios que irá colocar para essa Copa América. A Argentina tem a ambição de sediar uma Copa do Mundo em 2030 também, buscando parcerias, porque a realidade econômica, como o Mauro falou, na América do Sul é outra, né? A gente se espelha muito na Europa, em euros, os preços dos ingressos, mas esquece que os países não são ligados por trem, não tem por aqui, então não tem um deslocamento tão fácil, por isso a gente vê públicos tão baixos assim no estádio. E para fechar, a Conmebol anunciou então que vai ser em 2020 mais uma edição da Copa América, teremos mais um ano consecutivo de Copa América e o Campeonato Brasileiro não vai parar durante esse período, então se tiver convocados da dupla Grenal, teremos desfalques nessa ocasião, cerca de praticamente um mês de competições.
Bem, nós temos
que não tenha, né? Convocados.
Nós temos que encerrar essa edição do Na Torcida, depois você volta no Em Alta. Mauro, obrigada, viu?
Obrigado pela oportunidade. Então, só reforçando, fichas de inscrição disponíveis aqui na recepção da tua rádio da Mais Nova, no ginásio e no site. Um abraço a todos e obrigado aí pelo espaço.
Você ouviu Na Torcida, oferecimento Construarte Materiais de Construção, incorporadora Nova Alternativa, Postos Marau Norte e Sul Bandeira Shell, AD Pizzas 33428658, Milcom, sua saúde começa aqui, Marafon Móveis Sua Medida, Concretiza Imóveis, Oficina Brena, Mecânica Chapeação e Guincho, Picanharia e Grelhados Titons, Catânio Vidros e Alumínio, Marca Comunicação Visual, Meneguce Arquitetura e Barbearia Brasil.
2:04, obrigada a você que esteve na nossa companhia aqui no Ponto. Daqui a pouquinho tem Ana Lúcia Jacomini, mas antes...